de coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem, se o que você quer.
Aí, começamos o segundo bloco do programa Vamos à Luta com a música Liberdade, música essa do grupo curitibano Central Sistema de Som, gravado no estúdio Tenda. Solta mais um pouquinho, André. É isso aí, gente. Nesse segundo bloco, a gente dá boas-vindas aí para o Wes Ventura, músico conhecido aí das ruas curitibanas, principalmente quem passa ali pela Boca Maldita, do Largo da Ordem. Wes, seja bem-vindo ao Vamos à Luta. Tudo bem? Você está me ouvindo?
Boa tarde, Diego. Tudo na paz? Estou te ouvindo, sim.
Tudo certo, tudo certo. Obrigado pela participação, Wes. Vamos começar, então, falando contigo agora. É incrível, Wes, a gente vem tá falando no primeiro bloco, a truculência das forças policiais, seja da Guarda Municipal, seja da Polícia Militar, ela é recorrente no Largo da Ordem, né? É um dos lugares mais democráticos da cidade, se não o mais democrático, né? Enfim, para todos os curitibanos, você pode contar pra gente, Wes, o que, que aconteceu no último dia 12 de setembro ali no Largo da Ordem, um fato que a gente até citou, mas conta pra gente um pouquinho como é que foi isso, o que, que aconteceu ali?
Então, domingo... era para ser mais um dia daqueles, né, de feirinha. Inclusive, a gente foi com uma certa ingenuidade, pois a gente não sabia do ocorrido um dia antes, né, com o Matheus ali. E antes de mais nada, meus sentimentos a toda a família do Matheus, ao seu Rivaldo, que tá aqui hoje, aqui prestando aqui, dando a palavra, dando, né, o seu tempo. E o que aconteceu no domingo foi mais um ato, né, de arbitrariedade, por parte da prefeitura, de mais nada, do Rafael Greca, da fiscalização do meio ambiente, e juntamente a Guarda Municipal, mais uma vez, né? Simplesmente a gente estava ali, né, para mais um domingo, que era quem sabe, a gente trabalha todos os domingos na feirinha, faz alguns anos, né, de forma bem esporádica, porque a gente está ligado desse empecilho que a gente sempre encontra no nosso caminho, pois eu já resido aqui em Curitiba há mais de 7 anos, e desde o início tentei trabalhar de forma regular, tento até hoje tá trabalhando em paz, e acredito que tu sabe, tu é uma das pessoas que prestigia meu trabalho, que sempre tá chegando junto para assistir, sabe que é uma parada saudável para a sociedade, para a população, as pessoas normalmente gostam, mas eu não sei o que, que é que a gente tem de tão especial que a gente acaba sempre sofrendo essa opressão por parte da prefeitura, por essa parte de não aceitar a gente na cena, de tá sempre... correndo atrás da gente, querendo prender nossas coisas, querendo prender a gente como se a gente fosse bandido. Mas no domingo foi algo parecido. A gente já sentiu, a partir do momento que o fiscal do meio ambiente mediu os decibéis do outro lado da rua, ou seja, do meio do Largo da Ordem, para quem sabe os decibelímetros, eles precisam direcionar o ruído para conseguir saber de onde está vindo esse ruído. Mas a fiscalização do meio ambiente não tem essa tecnologia para saber de forma isolada que o ruído que está vindo é do som mesmo ou é do próprio ambiente, ou seja, eles têm um despreparo já nos IPIs deles. Então, sempre acaba sendo de forma arbitrária por parte da fiscalização do meio ambiente. Ou seja, alguém já mandou eles ali para tirar a gente, independente das leis que a gente está seguindo, dos alvarás que a gente já teve, de todos os requisitos necessários para tocar na rua, né? E chegou um fiscal do meio ambiente, junto com 20 guardas da guardas municipais, como vocês viram a notícia que correu e tal, né? E, por acaso, o meu advogado estava junto, que é o Felipe Magal, um dos meus advogados. Ele estava ali no Matias, no bar do Matias, e ele eu tive a sorte dele conseguir intervir, né, e dialogar com o fiscal do meio ambiente. E inclusive o Felipe Magal pediu para ele aferir o volume, aferir o decibelímetro mais uma vez de perto, para ver se o som realmente estava passando dos limites, e o fiscal do meio ambiente negou a fazer isso. Ou seja, ele já não estava indo ali para seguir o protocolo, pois, para quem não sabe, em 2019/2020, o Rafael Greca mudou as leis baseadas nos decibelímetros, né? Os decibelímetros antigamente eram baseados no som eletrificado, no encaixe de som e tudo mais, e a gente conseguia ter um respaldo ainda, né, dentro dos 80 decibéis, 75 decibéis. Agora, o som é medido baseado no ambiente orgânico. Ou seja, a gente não tem autorização para tocar com caixa de som mais nos lugares. Eu estava acompanhado do meu companheiro de som e amigo Pedro Afara. Ele toca contrabaixo e eu estava tocando guitarra. Ou seja, a gente não... A forma que eu disse para ele, então, você quer que eu bata palma e só cante orgânico, mas os carros que passam ali naquele cruzamento já atropelam todos os volumes dos decibéis que eles estão tentando induzir a gente a aceitar, que é uma lei ridícula, que o ambiente mesmo natural já passa de 75/80 decibéis. Então, ou seja, o próprio ruído do centro já está quebrando todas essas leis que eles mesmos criaram.
Certo, Wes. E né, nessa situação, nessa relação com a prefeitura, não é a primeira vez que abordagens desse tipo acontecem com você, né? A gente lembra aí, não faz muito tempo, a Guarda Municipal estava recolhendo instrumentos de músicos que tocavam na rua 15 de novembro. Houve até uma comoção também, né? Você encara essa reiterada ação aí contra os músicos, contra quem faz cultura, porque não são só seus músicos também, né? Artistas de rua, de forma geral. Como é que você encara esse tipo de perseguição? Porque, como a gente percebe, é uma perseguição que está havendo em Curitiba, né? Como é que você vê tudo isso, Wes?
Bicho, infelizmente no Brasil a arte de rua, especialmente falando aqui em Curitiba, que é a cidade mais racista do país, né? Vamos dizer de passagem, a arte de rua ela é muito marginalizada, já de forma natural, por estar fazendo arte de rua. Aí quando você coloca um corpo preto ou um corpo indígena fazendo isso na rua, isso acaba sendo em dobro da repressão, já que um corpo que tá ali manifestando, né, o seu protesto, ou apenas manifestando a sua arte. No caso, para quem acompanha meu trabalho, sabe que grande parte das vezes que a gente está fazendo som, a gente está jogando a galera para cima, estamos cantando boas vibrações. Mas infelizmente, o tempo que eu já estou aqui, são sete anos que eu não consigo trabalhar em paz, que eles não me deixam trabalhar em paz. E infelizmente a gente vê que nós somos muito fracos perto de toda essa galera, no caso o Rafael Greca, né, que é especialmente a sua política higienista, que quer apenas a música nos teatros, a galera pagando 250, 300 reais, que quer apenas a música estética, né, que é a... Por que que, agora eu venho com uma questão, por que que a galera do Chorinho ali pode estar exercendo o trabalho deles e a gente não, sendo que o fiscal do meio ambiente veio alegar que não podia estar tocando com caixa de som, e logo depois, quando eu estava fazendo a denúncia, eu fui ali e registrei a galera do Chorinho. Eles estavam tocando exatamente dentro da feira, onde a gente toca, nem é dentro da feira, e eles estavam tocando com caixa de som. Ou seja, não é o problema, não é a caixa de som, o problema somos nós, né? Eles sempre vão encontrar alguma coisa, algum respaldo para estar reprimindo, oprimindo e excluindo a gente, tratando a gente como bandido, porque tiveram outras duas ocorrências nesse mesmo dia que mandaram apreender ou tirar os artistas de rua, mandaram dois guardas para esses artistas. Para mim, para o Pedro Afara, mandaram 20 guardas. Né? A gente já está acostumado a lidar com isso há vários anos. Em 2019, a arte de rua na Rua 15 foi proibida. A arte de rua na Rua 15 segue proibida até hoje. E a última, uma das últimas ocorrências na Rua 15 foi a nossa apresentação no dia 12 de julho, se eu não me engano, o dia dos namorados. Não lembro se foi exatamente esse dia, mas o Rafael Greca mandou. Quando eu digo Rafael Greca, porque o Rafael Greca ele tem uma perseguição ao nosso trabalho, à minha pessoa, à nossa figura nas ruas, pois eles têm um filtro para os artistas que podem trabalhar na rua em Curitiba. Eles dizem que a lei tá proibido isso, que tá proibido aquilo, mas se chegar uma pessoa que tem a estética e o padrão que eles querem para as ruas, eles ainda deixam trabalhar. Então eu não tô pedindo nada demais, não tô pedindo para eles pagarem um cachê mensal para mim e para os meus músicos, não tô pedindo auxílio para eles de nada. Eu só quero respeito pelo espaço que a gente conquistou nessa cidade, pois não foi nada fácil ter conquistado esse espaço. A gente só quer conseguir trabalhar em paz a nossa arte e levar a saúde pro povo, pois o que a gente faz é tratar a saúde do povo. A gente está trabalhando a espiritualidade, estamos trabalhando as coisas necessárias agora pra gente conseguir sair com um pouco de sanidade dessa pandemia, né? Então é triste ver, depois de quase um ano e meio, a gente passando várias necessidades dentro de casa. Um ano e meio que foi um terror para vários artistas. No caso, a gente está tomando essa coragem, esse peito, pois eu ainda tenho que cantar sem máscara. Não é o que eu gostaria, mas eu corro um risco diário de estar nas ruas cantando pro povo, e eu assumo esse risco. Eu gosto disso, essa é a minha luta, essa é a minha vida, né? Eu posso estar em qualquer lugar na minha caminhada, mas eu tenho que cantar pro povo na rua, e a gente só quer conseguir fazer isso em paz. Mas é muito difícil, a gente já andou dentro das leis, a gente já teve todos os requisitos possíveis, todos os tipos de alvará, já recolheram alvará meu, eu, tipo, fora do meu horário de trabalho, com a minha companheira numa praça, dizendo por mensagem que o Rafael Greca mandou recolher meu nome da Fundação Cultural. Isso eu acho que não é um procedimento saudável. Eu sei que o que eles fazem, muitas vezes, que já fizeram com a gente, foram formas truculentas, irregulares. Dessa vez eles quiseram chegar colocando medo, apesar de nenhum deles terem seguido a palavra com a gente, nenhum dos guardas terem atacado a gente, assim como a gente infelizmente está acostumado, mas já aconteceu várias vezes, dos próprios fiscais, do urbanismo, quererem agredir fisicamente artistas de rua, e a gente vê isso, sabe? A gente só quer trabalhar em paz, queremos saber que a gente vai chegar em casa na boa, né? Queremos o direito de qualquer outro trabalhador, queremos que eles vejam isso como um trabalho, né? Com isso certeza. Que é o complicado de...
Eu acho que o seu registro é muito importante nesse sentido, né? Tudo isso que está acontecendo, é importante que a gente pense que existe um impedimento de que as pessoas façam o seu trabalho. A arte, cultura, ela é feita por profissionais. A arte de rua é feita por profissionais. A gente tem que entender que a prefeitura está negando o direito das pessoas trabalharem. Então não é somente isso, não é somente uma perseguição que já é muito grave. A prefeitura está negando o direito das pessoas trazerem sustento para sua casa. Então esse relato do Wesley é muito importante e corrobora com o que a gente está falando aí do caso do Matheus também. O que está acontecendo com Curitiba? Né? Quer transparecer uma cidade de cultura, mas será que a cultura só pode acontecer nos teatros, como o Wesley falou? A cultura está em todos os locais, a cultura da cidade, ela precisa estar na rua, porque nem todo mundo tem dinheiro para poder ir a um teatro. Né? Então eu acho que o relato do Wesley traz muito isso, e a gente precisa cobrar também, tá ligado nisso, porque não é de hoje, a luta dos artistas de rua de Curitiba não é fácil, não está sendo fácil, mas é muito importante que eles estão sendo firmes nisso, essa faz parte dessa luta, então a gente está aqui para dar esse apoio também e fazer esse registro, porque as pessoas são profissionais, eles são profissionais, estão trabalhando, tá bom? Então é isso, vamos retomar aqui para falar com o Nivaldo, para a gente trazer o tema inicial. Nivaldo, como é que está sendo esse processo aí, né? Daqui a polícia, como é que está sendo o processo como um todo para eles resolverem esse caso? Como é que está sendo em relação a uma perspectiva para a liberação das imagens, né? Que estão segurando. Por que não mostraram essas imagens até agora? O prefeito Rafael Greca, ele prestou alguma satisfação para a família? Ele chegou a enviar alguns sentimentos para vocês? Alguma questão? Será ele fez alguma coisa, uma mensagem que seja? Conta para a gente como é que está sendo isso.
Lamentavelmente, absolutamente nada. Isso deixa a família mais triste ainda, porque não existe nesse mundo palavras que possam dimensionar o tamanho da situação, o tamanho do prejuízo, o tamanho da situação que tirou a vida do Matheus. Então, a gente fica extremamente triste, a família fica triste. Agora, não é só eu, não é só a família do Matheus que está triste. Os frequentadores do Largo da Ordem, tenho certeza, a população de Curitiba está muito triste. Por quê? Porque ela tem medo da autoridade policial, tem medo da Guarda Municipal, que está aí justamente para proteger e salvar vidas. Mas não é isso que fez com o Matheus, não é isso que vem fazendo. Nenhuma autoridade do município, nenhuma autoridade da Guarda Municipal prestou nenhuma informação. As imagens até agora não apareceram. As imagens vão servir para mostrar exatamente o que eu venho falando desde o dia que Matheus morreu. Vem a mostrar exatamente o tamanho da agressão, o tamanho da covardia aplicada pela Guarda Municipal. A gente tem acompanhado, parece que o processo está indo do terceiro distrito, mas a gente não tem muito acesso. Agora, o que é mais lamentável, o poder público não dá nenhuma explicação, não dá nenhuma justificativa. E vou mais longe ainda, talvez isso até comece a explicar por que a Guarda Municipal é tão violenta, é tão covarde e faz esse tipo de situação. Porque da forma que Matheus foi assassinado, exige muito para ter justiça. E justiça para Matheus começa explicando o que aconteceu, por que aconteceu e o que as autoridades competentes vão fazer para corrigir os problemas que existiram. Porque a vida de Matheus eles não devolvem mais. Agora, eles podem, com uma mudança de atitude, de comportamento, pode evitar que outras pessoas sejam assassinadas dessa forma tão violenta. Outra coisa, frequentador do Largo da Ordem, que é momentos de distração num mundo tão complicado, onde são várias situações que existe medo, é medo da fome, falta do dinheiro, é medo da própria cidade, e agora, além de tudo, o medo ainda da Guarda Municipal. Então, no meu dia a dia, várias e várias pessoas querem saber o que está acontecendo, querem saber como é que aconteceu e querem saber como é que eles podem proteger os seus filhos e as suas pessoas de uma violência tão grande como essa.
É importante esse relato que você traz. E fica a dica também, fica pensando, por que isso não acontece no Batel? Acontecia no Vicente Machado e a gente sabe por que acontecia lá, porque era do lado da casa do prefeito. Então ali a polícia estava presente. Mas eu acho que, novamente eu repito, essa balança ela tem que funcionar para todos os lados. Se funciona no Largo da Ordem, tem que funcionar nos bairros em que os bares, da classe mais alta de Curitiba pode estar frequentando e está fazendo as mesmas coisas, estão se divertindo também. Eu acho que sair para se divertir não é um problema. O problema é como a gente trata as pessoas que estão em locais que, de certa forma, parece que existe um preconceito em relação a elas e aos locais. Tá? Vamos abrir um parênteses, eu acho muito importante trazer isso. Vale lembrar que em 2018, o prefeito Rafael Greca congratulou oficialmente um guarda municipal, chamado Ulisses de Souza, que atirou na perna de um jovem que foi flagrado pichando o cemitério municipal. Na mensagem, assinada do próprio punho pelo prefeito da cidade de Curitiba, estava escrito, vamos lá, abre aspas e olha que absurdo isso. Para o GM, guarda municipal Ulisses de Souza, a gratidão do prefeito da cidade pela sua admirada atuação em favor do monumental cemitério municipal. Fecha aspas. Esse fato foi noticiado no G1 sob o título Prefeito de Curitiba parabeniza a Guarda Municipal que atirou em pichador. Gratidão. Gente, é um absurdo essas coisas. O prefeito de Curitiba não se cansa de cometer absurdos. Eu não entendo como que consegue falar uma coisa dessa, sendo que um cidadão da sua cidade foi atingido por uma arma de fogo. Independente do que ele está fazendo, isso é inadmissível. Mais inadmissível é o que ele falou, prestando solidariedade com uma pessoa que atirou em outra. É inacreditável. E é realmente uma pena que o Greca só dê valor e, ao que parece, à propriedade privada, né, em detrimento da vida dos cidadãos de sua cidade. Então, fica esse relato, fica isso para a gente pensar sobre como é que esse prefeito está lidando com as pessoas. Eu acho que um prefeito tem que pensar no... O maior tesouro de uma cidade são as pessoas, são seus cidadãos, suas cidadãs. E ele trata os cidadãos da cidade dessa forma? Será que existe uma distinção? A gente já viu vídeos dele falando que tem nojo de pobre. Será que ele não entende que as pessoas que votaram nele são essas pessoas? As pessoas que votaram nele são as pessoas, os pais e as mães de quem estava no Largo da Ordem naquele dia em que a polícia chegou atirando? É inacreditável a gente pensar que um prefeito age dessa forma, fala tanta besteira. Então, enfim, fica esse registro, a gente fica até meio sensibilizado, porque não dá pra acreditar, é absurdo, absurdo, absurdo. Mas de qualquer forma a gente vai fazer um intervalo, a gente vai voltar daqui a pouco para falar mais com o Wesley, com o Nivaldo. Segura aí que a gente já volta aqui na Rádio Cultura, a M930, a mais livre de todas. Voltamos daqui a pouco.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.